meu nome é Aline, eu sou a psicóloga responsável por esse podcast e eu retomei as minhas gravações aqui tem pouco tempo e nesse período eu acho que eu fiquei aí 2 ou 3 semanas sem gravar aqui pra vocês. E o motivo que eu fiquei sumida é que eu sou tão humana quanto vocês e o meu avô, ele está adoentado. E o processo de criatividade, ele depende muito do nosso bem-estar. Como eu não estava bem por esses dias, essas semanas, eu não estava tendo criatividade nem energia para fazer todas as coisas que eu estou acostumada a fazer. Então, eu estava direcionando a minha energia única e exclusivamente para o que eu tinha que fazer, que é o meu trabalho. A minha energia estava sendo exclusivamente direcionada para os meus atendimentos e para os planejamentos das sessões. E todas as outras coisas, elas ficaram para segundo plano, infelizmente. Mas eu gosto de trazer isso aqui para vocês entenderem que nós não somos robôs e que a nossa vida, ela passa por influências, né? Coisas que não estão no nosso controle e que a gente lida da forma que a gente consegue, não necessariamente da melhor forma, mas a gente lida da forma que a gente consegue. E hoje eu trouxe para vocês um tema que eu já queria trazer há um tempo, mas eu tava priorizando os temas que vocês me pediram lá no Instagram. Então, eu fui deixando esse tema um pouco pra depois, né? E hoje eu resolvi trazer ele. Esse tema, ele é muito interessante da gente pensar em duas perspectivas. Eu vou falar o nome do tema pra vocês e aí depois eu volto nesse assunto novamente. Hoje nós vamos falar sobre a expectativa dos pais em relação aos filhos. E esse tema, ele é muito legal da gente pensar nas duas visões, tanto na visão dos pais quanto na visão dos filhos. Então, aos papais e mamães que estão ouvindo esse podcast, vocês podem tirar ensinamentos e reflexões para a criação dos filhos de vocês. E aos filhos, vocês podem tirar também reflexões, ensinamentos, conclusões sobre como lidar com essas expectativas dos pais, né, do pai e da mãe em cima de vocês, né, sobre vocês. O primeiro ponto que a gente precisa pensar é que os pais, geralmente, eles baseiam as suas próprias experiências na experiência do filho, né, na vida do filho. E a gente precisa entender que as experiências, elas são individuais. Então, por exemplo, pode ser que eu tenha um casamento que não deu certo, um casamento que foi fracassado, um casamento que não me fez feliz. E eu preciso entender que essa experiência, ela é minha, ela foi na minha vida. E que apesar, né, que o casamento, ele terminou, não quer dizer que foi talvez a pior coisa que aconteceu no mundo, né, na minha vida. Pode ser que tenha sido, mas pode ser que não também. E o maior ponto disso tudo é, essa experiência, ela é minha. Então, vamos supor que eu tenho uma filha mulher. Eu não posso querer que a minha filha nunca case porque eu tive uma experiência ruim com meu casamento. Isso não é sobre a minha filha, é sobre mim. A experiência dela, os relacionamentos dela vão ser de acordo com a vida dela, de acordo com a realidade dela, enfim, uma série de fatores aí que estão envolvidos. Então, a gente precisa entender que, geralmente, né, às vezes até por amor, às vezes até por proteção, os pais, eles baseiam as próprias experiências na vida dos filhos. E não é porque a minha vida foi de um determinado jeito que a vida dos meus filhos também vai ser assim. A vida é sobre experiências individuais, né? Então, a gente precisa entender esse primeiro ponto para a gente conseguir compreender os demais pontos. E isso aqui eu dei o exemplo do casamento, gente, mas pode ser de várias outras coisas. Não é porque, por exemplo, meu pai pode ter feito medicina e é super bem sucedido que eu vou fazer medicina também e vou ser bem sucedida. Não, às vezes eu não levo o menor jeito para medicina, às vezes não é o que eu gosto, não é a minha paixão, não é o que eu quero para minha vida. E os pais, nesse cenário, eles precisam entender que a trajetória dos filhos, elas são individuais. E aí, entra o segundo ponto, que os pais, né, às vezes por amor, às vezes por medo, eles querem proteger os filhos dos erros. Eles, por, né, serem mais velhos, já terem vivido, já terem passado por experiências, eles querem poupar os filhos dos erros. Só que a gente precisa entender que o erro, ele faz parte da vida. O erro, ele é inerente à vida humana. Ele tá ali andando do nosso lado. Então, por mais que eu ame o meu filho, eu não vou conseguir protegê-lo de errar. E o erro, ele é um processo natural da vida. Então, eu preciso entender que, inclusive, no desenvolvimento humano, existe uma coisa que chama tentativa e erro. A criança, para ela aprender alguma coisa, ela precisa errar. Vocês já viram aqueles brinquedinhos pedagógicos que tem várias formas geométricas e aí a criança às vezes está no buraquinho que é o quadrado e ele está tentando enfiar o círculo e ele está lá batendo, tentando e ele não consegue enfiar até que uma hora dá um estalo nele que ele tenta todas as outras formas geométricas e ele percebe que o quadrado encaixa. Então ele entende que ali é aquele quadrado é o correspondente àquele buraquinho. Então, ele vai aprender, né, não teoricamente o que é um quadrado, mas ele vai aprender que um objeto pertence ao outro ali. E é isso que a gente precisa entender. Não dá pra eu ir lá e falar, ah, não, que meu filho, ó, esse aqui é nesse aqui. Eu posso ajudar quando eu vejo que a criança tá errando muito, quando ela já tá ficando frustrada, eu posso ajudá-lo, mas eu não posso poupá-lo de errar. Então, a gente precisa entender que o erro, ele faz parte da vida humana. E eu não posso querer proteger os meus filhos de errarem. Às vezes pode ser que os pais eles falam assim, ai, não vai morar junto, casa certinho, no cartório, na igreja, para que tudo dê certo, para que o casamento de vocês sejam abençoados. Mas eu não posso poupar os meus filhos de errar. Talvez, se meus filhos forem morar junto com os namorados e as namoradas, eu, lá na frente eles vão, ah não, eu acho que casar é importante, e aí ok, eles vão lidar com a frustração deles de não terem casado, ou então eles vão providenciar um casamento, mas eu preciso entender que por mais que eu ame meu filho, eu não posso poupá-lo de errar, e que erros têm consequências, né, isso é duro na vida adulta, isso é triste, mas eu não posso privar o meu filho do erro. Eu posso dar um conselho, eu posso tentar, mas eu não posso intervir o tempo todo para que meu filho não erre. Senão, também, eu crio um adulto inconsequente, né? Eu crio uma pessoa que não tem dimensão da consequência dos erros dela. O terceiro ponto que a gente precisa entender é que os nossos filhos, ou nós que somos filhos, nós somos protagonistas da nossa própria história. Então, na minha vida, na minha história, na minha existência, na minha experiência humana, quem tem que sobressair sou eu, não é os meus pais. Os meus pais, eles não podem escolher o caminho por mim. Eles não podem definir quais são os meus caminhos, qual é a minha trajetória, porque a protagonista da minha própria história sou eu. Talvez eu não vá seguir a mesma religião que os meus pais, talvez eu não vá casar igual os meus pais, talvez eu não vá cursar a mesma graduação que os meus pais, mas isso não quer dizer que eu sou um fracasso, quer dizer que eu sou protagonista da minha história, eu estou criando a minha própria história. E aí, vamos supor, talvez, pode ser que eu entrei no curso de enfermagem e no meu segundo período eu identifiquei que eu não queria aquilo, que eu não gostava, que não era o que eu esperava, mas aí eu vou cursar, por exemplo, administração, e eu me encontre na administração, e lá na frente, quando eu for contar minha história para os meus filhos ou para as pessoas que estão me ouvindo, eu vou falar, nossa, se eu tivesse feito a enfermagem, eu seria muito infeliz. Hoje eu percebo a importância da administração na minha vida, o quanto que eu me encontrei nessa profissão. E isso faz parte da construção de uma história. Uma história, ela nunca é retinha, nunca é uma linha linear. A gente precisa entender esse ponto. A vida, ela é feita de altos e baixos. Então, eu sendo protagonista da minha própria vida, eu entendo que esses altos, eles vão vir e os baixos também, né? E é importante que eu entenda que isso é um processo natural da vida, né? Um processo natural de todas as coisas. O quarto ponto é a gente entender que as histórias, elas são construídas com experiências. E quando a gente fala isso, a gente espera que a gente tenha boas experiências. Mas a nossa história, ela também é construída de experiências ruins. Então, assim, às vezes, né, por exemplo, quando você tem filhos adolescentes e eles começam a se envolver romanticamente com alguém, aí tem a primeira decepção amorosa. Nossa, se a gente pudesse, a gente guardava aquele serzinho ali num potinho e falava: ah, eu não quero que você passe por mais nada disso. Só que isso, infelizmente, não é possível. Por quê? Lá na frente, na vida desse filho, ele precisa de experiências. Ele precisa ter tido histórias. Então, assim, eu preciso deixar que os meus filhos vivam. E eu, como filho, eu preciso viver. Eu não posso só viver o que os meus pais querem pra mim. Porque lá na frente, lá quando eu for pensar o que eu fiz da minha vida, eu preciso estar satisfeita com os meus acertos e ter tido aprendizados, né? Ter tido escolhas ruins que eu olho e falo: não, isso aqui não é pra mim. Porque isso também faz parte da moldagem, né? Do nosso caráter, dos nossos princípios e de todas as outras coisas, né, que definem a nossa personalidade. Então, assim, para eu ser uma pessoa, por exemplo, que tenho a honestidade como um princípio, eu preciso entender o porquê que eu sou honesta. E eu só vou entender a importância da honestidade para mim no momento em que eu entender a minha experiência. No momento que eu olhar um ato de desonestidade, não preciso necessariamente eu ser desonesta, mas assim, que eu ver um ato de desonestidade, que eu presenciar, que eu saber, né, e eu falar: nossa, não concordo com isso, não gosto disso. E aí eu vou moldando, né, o meu caráter e vou definindo os meus princípios. Então, assim, histórias são construídas com experiências, vidas são construídas com experiências e memórias são construídas com experiências. Então, para a gente ter uma boa vida, a gente precisa ter memórias. E a gente não pode ter memórias de vivências somente que os nossos pais proporcionaram para a gente, né? E assim, pra finalizar, acho que é muito importante a gente entender, eu falei muito aqui de experiência, falei muito aqui de erro, e é importante a gente entender que os erros, eles permitem com que a gente recomece. É claro que errar é muito ruim, gente, eu também não gosto de errar. Nossa, quem me dera se eu pudesse prever os meus erros antes deles acontecerem e me poupar de algumas coisas. Mas os erros, eles permitem recomeços, eles permitem que a gente olhe a vida sobre uma nova perspectiva, mesmo que essa perspectiva seja: meu Deus, nunca mais vou fazer isso. Mas a gente aprende com os nossos erros de alguma forma. A gente muda a nossa percepção de vida. E assim, é muito importante a gente entender, tanto como pais, como filhos, que a gente precisa ter para onde voltar. Família é isso, família é entender que os nossos filhos, eles vão errar, nós como filhos vamos errar, mas a gente sempre vai ter para onde voltar, a gente sempre vai ter para onde recorrer. E mesmo que talvez meu pai me avisou sobre isso seria possível de acontecer, mas entender que o acolhimento, ele faz parte de um conceito de família. Então, assim, vocês como pais, deixem que seus filhos tenham para onde voltar quando eles errarem, porque vocês também já erraram e vocês também já estiveram no lugar deles, vocês também não ouviram o pai de vocês. Isso é natural, isso faz parte do processo da vida. E vocês, como filhos, se permitam a errar, porque lá na frente, quando você pensar sobre tal coisa, você vai falar: eu não fiz porque deu errado, eu não fiz porque não era para ser. E não assim: eu não fiz porque os meus pais não permitiram que eu fizesse. Porque você precisa ter as suas experiências também, mesmo que elas não sejam tão boas. Espero que isso tenha ajudado vocês. Quem quiser levar mais tema pra mim, vocês podem levar lá no Instagram. Lá no Instagram meu nome é Aline Nogueira. Aline é com dois L's e dois S. Então, Aline Nogueira. E eu tô também no TikTok trazendo assuntos relacionados a casal, trazendo assuntos relacionados à terapia de casal. E lá o meu arroba também é Aline Logueira, mas lá tá só com dois L's, tá bom? Um beijo pra vocês, boa semana e estamos de volta com a constância que é possível.